She packed my bags last night pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then.
Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Allure Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Acesse aí alurecapital.com.br e agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos ou venha conhecer os nossos escritórios em São Paulo, Itajaí, Balneário, Camboriú e Florianópolis. E se você já tem conta na XP Investimentos, está insatisfeito com a tua assessoria, que tal dar uma chance para o nosso time de assessores? Se você ainda não tem conta na XP, está esperando o quê, né? Venha conhecer o nosso trabalho, que inclusive vai muito além da XP. Nós temos soluções financeiras completas para você e para o seu negócio. Acesse aí o link na descrição deste episódio e venha para a Allure. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Elton John nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 25 de março. Faltam 281 dias para acabar o ano e 4 dias para o início do feriado de Páscoa. Muito bem, são 5 horas e 59 minutos, 22 graus aqui em Itapema. Hoje é dia da independência na Grécia, data que marca o início da Guerra de Independência Grega contra o Império Romano, isso em 1821, motivada pelo desejo do povo grego de recuperar o controle do seu país e restaurar a sua identidade nacional após séculos de domínio otomano. Foram aproximadamente 400 anos de domínio otomano na Grécia. A revolução foi inspirada por ideias do iluminismo, como liberdade, igualdade e fraternidade. É, isso mesmo. Mesmo lema, né, da Revolução Francesa, que é de 1789, bem como pelo sentimento de orgulho nacional e pela história gloriosa da Grécia Antiga. A guerra pela independência grega foi uma luta complexa e sangrenta que contou com o apoio dos chamados filelenos, ou seja, os amantes da cultura grega de toda a Europa, incluindo aí figuras proeminentes como o Lord Byron, ou Lord Byron, poeta inglês, autor do épico poema Don Juan, e que se tornou um herói nacional na Grécia justamente pela sua participação e pelo seu sacrifício na causa grega. Bom, após vários anos de conflitos, a independência grega foi finalmente reconhecida pelo Império Otomano e pelas grandes potências da época, o Reino Unido, a França e a Rússia, pelo Tratado de Adrianópolis em 1829, posteriormente com a assinatura do Tratado de Londres em 1830. A independência da Grécia foi oficialmente reconhecida no cenário internacional. Hoje é Dia das Mães na Eslovênia. A data coincide com a celebração cristã da Anunciação, também conhecida como o Dia da Anunciação à Virgem Maria. Segundo a tradição cristã, este seria o dia em que o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela conceberia e daria a luz a Jesus. O vínculo entre a Anunciação e o Dia das Mães na Eslovênia reflete a importância cultural e religiosa da maternidade, além de destacar Maria como um símbolo de amor e cuidado maternal. Na Bielorrússia, ou na Bielorrússia, acho que seria o mais correto, né? Hoje é Dia da Liberdade, que marca o aniversário da criação da República Popular Bielorrussa, em 1918. Esse dia é significativo para muitos bielorrussos como um símbolo da luta pela independência e a soberania nacional, embora não seja oficialmente reconhecido pelo atual governo da Bielorrússia. Tem disso, né? No entanto, a existência da República Popular Bielorrussa foi bem breve, pois o território acabou sendo dividido entre a Polônia e a própria Rússia Soviética, né? A União Soviética. E a ideia de uma Bielorrússia independente foi suprimida por décadas, até a desintegração da União Soviética, você sabe, no Natal de 1991. Hoje é Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravidão e do Comércio Transatlântico de Escravos. Data escolhida para homenagear e lembrar os milhões e milhões de pessoas que sofreram e morreram como resultado da escravidão e do comércio transatlântico de escravos, que foi um dos períodos mais sombrios e vergonhosos, né, trágicos da história humana. O comércio transatlântico de escravos durou aproximadamente do século XVI ao século XIX e envolveu o transporte forçado de milhões de africanos para as Américas, onde foram vendidos como escravos e submetidos a vidas de exploração e sofrimentos inimagináveis. Esse comércio não apenas devastou o continente africano, desestruturando sociedades e economias, mas também deixou um legado duradouro de racismo e desigualdade racial em muitas partes do mundo. Sempre lembrando que o último país a abolir a escravidão no mundo ocidental foi o Brasil, como você bem sabe, em 13 de maio de 1888, o que deveria ser lembrado, eu acho que semanalmente, né, ou ao menos constantemente, e que explica muita coisa aqui no Brasil, mas muita coisa mesmo, incluindo o fato de sermos o país que até hoje, infelizmente, parece estar sempre na vanguarda do atraso. Falando em Brasil, comemora-se hoje, aqui no país, o Dia Nacional da Comunidade Árabe. A escolha do dia 25 de março faz referência à Liga dos Estados Árabes, que foi fundada em 22 de março de 1945, mas a celebração no Brasil ocorre em 25 de março para marcar a presença e a importância da imigração árabe aqui no país. Também é a data magna de fundação do Estado do Ceará, estabelecida para marcar o dia em que o Estado do Ceará se tornou a primeira província do Brasil a abolir a escravidão, em 1884, 4 anos antes da Lei Áurea, portanto, né? Resultado de um movimento abolicionista muito forte e atuante na região, que contou com a participação de diversos segmentos da sociedade, incluindo jornalistas, políticos, comerciantes e outros membros influentes da comunidade. Os abolicionistas cearenses, por meio de campanhas, atos públicos e outras formas de mobilização, conseguiram criar um ambiente social e político favorável à abolição. E aproveito para mandar um grande abraço ao povo cearense, em especial, claro, aos ouvintes aqui do Morning Galo. Também é Dia Nacional do Oficial da Justiça, né? Os profissionais responsáveis por executar as ordens emanadas pelos magistrados, sendo o oficial de justiça, né, ou os oficiais de justiça, um elo fundamental entre a justiça e a sociedade. Por fim, é dia da Constituição Brasileira, marcando a promulgação da primeira Constituição do país, na verdade a outorgação, né? Eu já expliquei aqui a diferença do outorgado para o promulgado, mas falamos da Constituição de 1824, após a independência do Brasil de Portugal, 2 anos antes, né, em 1822. Era essencial estabelecer as bases legais e institucionais do novo país. Essa Constituição estabeleceu uma monarquia constitucional hereditária, liderada, você sabe, pelo imperador Dom Pedro I, e introduziu o sistema de não 3, mas 4 poderes, que incluía o executivo, o legislativo, o judiciário e um quarto poder, o poder moderador, que era exclusivo do imperador. Essa carta também contemplava aspectos como a liberdade religiosa, embora declarasse o catolicismo como religião oficial de Estado. Aliás, sobre o poder moderador, em seu artigo 99, a Constituição de 1824 dizia o seguinte, preste bastante atenção, abre aspas, a pessoa do imperador é inviolável e sagrada, a ele não está sujeito responsabilidade alguma. O que é um negócio assim fantástico, né? Muito democrático e, por incrível que pareça, é o que defende até hoje alguns tontos aí nos dias atuais, né? Uma gente assim que a gente só pode sentir pena e desprezo, né? Lembrando que a separação oficial da igreja, entre igreja e Estado, foi marcada pela Constituição de 1891, após a proclamação da República, 2 anos depois, né? Contudo, nos últimos anos a gente tem visto uma participação cada vez maior da Igreja em assuntos de Estado, o que mais uma vez explica e exemplifica a afirmação anterior de que o Brasil faz uma força danada para permanecer na vanguarda do atraso. E agora sim, depois de embevecer, inebriar, arrebatar, extasiar vocês com tanto conhecimento, nós vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude, Central do Investidor não, né, da Luri Group, nos ajude aí compartilhando com um amigo, com uma amiga, o nosso podcast, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST, clicar no coraçãozinho para seguir a gente e avaliar o podcast com as 5 estrelas se você me ouve pelo Spotify. E é isso aí, gentalha, 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 vamos operar. Muito bem, isso aí que estava tocando é o The Black Crowes tocando com o Jimmy Page, um clássico do Led Zeppelin, 10 Years Gone, um álbum muito interessante, gravado ao vivo, obviamente, né, do The Black Crowes com o Jimmy Page. Bom, vamos em frente. A semana abre com as principais bolsas asiáticas, encerrando a segunda-feira em baixa generalizada. Mesma direção apontada pelos futuros em Wall Street após a forte recuperação da semana passada, à medida que os investidores reavaliaram as perspectivas para os lucros empresariais antes dos principais dados dos Estados Unidos, que podem dar mais pistas sobre a trajetória política do Federal Reserve. O índice Stoxx Europe 600 opera estável após 9 semanas consecutivas de ganhos, no que é o período mais longo em 12 anos. Os futuros do S&P 500 pouco avançaram após o melhor desempenho semanal de Wall Street neste ano. As medidas ocorreram antes de uma semana movimentada de dados econômicos que incluirão o medidor de inflação preferido do Fed, o PCE ou PCI, previsto para sexta-feira, quando muitos mercados estarão fechados em virtude do feriado de Páscoa, o mercado brasileiro, inclusive. Entre as commodities, o petróleo avança devido à escalada da agitação geopolítica na sequência dos ataques na Rússia, bem como os comentários positivos sobre a perspectiva para as matérias-primas. O ouro opera estável, enquanto o minério de ferro manteve seu maior avanço semanal em 6 meses. Os destaques da semana passada foram as decisões de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Aqui, o Comitê de Política Monetária do Banco Central optou pelo corte de 0,5 ponto percentual na taxa Selic e sinalizou uma redução equivalente em maio, mudando o tom do comunicado. O Federal Open Market Committee, o FONC, do Federal Reserve, por sua vez, optou pela manutenção da taxa no intervalo de 5,25% a 5,5%, com a possibilidade de 3 cortes de 0,25 pontos percentuais ainda este ano. Bem, os próximos dias serão marcados por dados de inflação, pelo IPCA 15, pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, e os dados do mercado de trabalho pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Lembrando que a semana será mais curta em virtude do feriado de Sexta-feira Santa, né, que antecede a Páscoa. Dito isso, ao som de Radiohead, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil. Começamos pelo Estadão. Eliane Cantanhede. Investigações do caso Marielle são ampliadas e delegado é o fio condutor. Tem mais. Já foram presos os executores, agora também os 3 mandantes. Mas a guerra continua e as investigações avançam sobre esquema de propina e de obstrução de justiça. Brazão vai poder se defender na Câmara. Saiba como Moraes decidiu em caso parecido. Congonhas receberá 2 bilhões de reais em investimentos. Veja as mudanças que serão anunciadas nesta segunda-feira. Como a nova fase da guerra entre Rússia e Ucrânia poderá impactar a economia global? Coluna do Oliver Stunkel. The Economist, armadilha da baixa fertilidade que assombra os líderes da China. Por que os chineses estão aderindo ao novo visto global de Hong Kong? Físicos encontram um problema que só computadores quânticos podem resolver. Etanol faz o Brasil se tornar epicentro de rodada de investimentos de montadoras. Faculdades particulares têm alta de alunos e queda de valor de mensalidades, diz pesquisa. Guilherme Arantes vende tudo. Cantor anuncia equipamento e chácara de 2 milhões de reais. Carros elétricos ou híbridos? Conheça a lucrativa estratégia da Toyota. Análise: Joe Biden perde apoio entre eleitores negros e isso não é surpresa. Trump diz que alguns imigrantes não são pessoas e prevê banho de sangue na indústria automotiva. Como o brasileiro morou 5 anos em um hotel em Nova York por apenas $200 e agora pode ser preso? Em 2018, Barreto fez check-in no New Yorker Hotel. Bom, vamos para a Folha de São Paulo. Marielle teve atuação discreta em projeto de lei sobre suspeita da PF de originar assassinato. Proposta de Chiquinho Brazão previa regularização de terrenos e construções irregulares. Vereadora não discursou. Aceno do governo Lula a estados endividados abre frente de insatisfação com Norte e Nordeste. Forças estão preparadas para aceitar prisão de envolvidos em tentativa de golpe. É a coluna da Mônica Bergamo. STF marca para 3 de abril o julgamento de recurso sobre revisão da vida toda. Veto de Lula à memória de 64 mantém tutela militar sobre a República, diz historiadora. País mais feliz do mundo, Finlândia tem dificuldade para combater violência doméstica. Lollapalooza, sem inovar, é salvo pelo frescor de SZA e furor de Blink-182. Prefeito baiano ensaiou resistência ao golpe em 64, foi preso e caçado 2 vezes. Conheça personagens envolvidos na tomada do estado há 60 anos. 2 em cada 10 candidatos do concurso nacional unificado usam cotas raciais. Greta Van Fleet dá a última injeção de energia no final do festival neste domingo. Isso aqui ainda em relação ao Lollapalooza, né? Vamos para o valor econômico. Só um minutinho aqui. Não tá carregando. Vai. Primeira turma do STF forma maioria para referendar prisões de supostos mandantes de morte de Marielle. União Brasil aprova a expulsão do deputado Chiquinho Brazão. Parabéns por fazer o mínimo, né? Ainda no valor econômico, irmãos Brazão infiltraram miliciano no PSOL para vigiar Marielle, diz Polícia Federal. Rivaldo Barbosa liderou organização criminosa para sabotar investigações, diz PF. Agora tudo faz sentido, né? Por que que ficamos aí praticamente 5 anos sem nenhum avanço neste caso Marielle? Porque infelizmente, né, o próprio delegado, chefe de polícia do estado do Rio de Janeiro, estava envolvido. Tinha um outro envolvido que inclusive escreveu um livro sobre o crime, né, um negócio assim que embrulha o estômago da gente saber que dos 3 mandantes, os 3 trabalham para o serviço público. Negócio realmente vergonhoso. General bancou o Rivaldo Barbosa contra a agência de inteligência, no caso em tela aqui, o general Braga Neto. Calendário do BC inclui ato do Copom e relatório de inflação. Veja programação. Gestoras voltam a mirar fundos de previdência de estados e prefeituras. Ultrapar negocia fatia de hidrovias do Brasil. Vamos de O Globo. Bela Megali, Polícia Federal identificou ida de familiares de Chiquinho Brazão para os Estados Unidos. Fernando Gabeira, sistema público de saúde eficaz é essencial para um país ser feliz. Antônio Góes, é preciso expandir com qualidade o ensino profissionalizante. Rony Lessa relata três encontros com irmãos Brazão e exigências sobre não seguir Marielle na Câmara. Chiquinho e Domingos foram presos sob suspeita de encomendar assassinato da vereadora. Além de Marielle, anexos da delação de Lessa sob o segredo de justiça revelam outros crimes. Matador de aluguel relatou participação em ao menos 11 assassinatos. Assassinato de Marielle é produto de infiltração inédita nas instituições pelo crime. É a coluna da Malu Gaspar. Congonhas e Guarulhos. Retomada do fluxo de passageiros expõe infraestrutura e serviços deficientes em São Paulo. Ministros de Lula atuam em frentes distintas por sucessão de Lira. Governador do Pará lança pré-candidato e neutraliza apoio de Lula ao PSOL. Acusados de ataque na Rússia aparecem com sinais de tortura em tribunal. Crise entre governador e Assembleia Legislativa trava a votação de projetos. Briga por herança. Filho mais novo de Pitiane vai estudar em colégio público. Vamos de Poder 360. Lewandowski diz que investigação do caso Marielle será encerrada. Moraes foi contra buscas no gabinete de Chiquinho Brazão, na Câmara. Veja fotos e vídeos dos atos esvaziados da esquerda pelo Brasil. Realmente foi um fracasso retumbante, né? Sobe para 17 o número de mortes por causa das chuvas no Espírito Santo. Michele receberá título no Teatro Municipal, afirma vereador. Empresas aceleram pagamento de dívidas atrasadas no fim de 2023. Vendas no varejo chinês aumentam 5,5% de janeiro a fevereiro. Teste comprova que biodiesel 100% rende o equivalente ao diesel. Vamos para o Portal Metrópolis. Senador diz que Robinho era sócio de traficante, vagabundo de quinta categoria. O senador em tela aqui é o senador pelo estado de Goiás, Jorge Cajuru. Militares de Israel cercam dois hospitais em Gaza, dizem palestinos. Questão fundiária foi uma das motivações da morte de Marielle, revela Polícia Federal. União Brasil decide por unanimidade pela expulsão de Chiquinho Brazão. Polícia Federal. Irmãos Brazão tinham repugnância a Marielle e mandaram matá-la. Igor Gadelha. Marielle, filha de Cunha, usa áudio de Cid para defender deputado preso. Guilherme Amado. A bancada do PSOL, Lewandowski citou o desfecho próximo a caso Marielle. Paulo Capelli, Neymar está impedido de usar seu helicóptero de 50 milhões de reais. Mário Sabino, Putin tem no terrorismo islâmico um inimigo à altura de sua estupidez. Guilherme Amado, canhão para outro lado. Irmãos Brazão tentaram tranquilizar Lessa. Igor Gadelha, Marielle, sem envolvimento, clã Bolsonaro é citado em relatório da Polícia Federal. Marielle, STF julga a decisão de Moraes que mandou prender suspeitos. Sobe para 17 o número de mortos por temporais no Espírito Santo. Bom, vamos em frente para o aniversariante do dia. O marco aniversário, 25 de março, do Sir Elton John, que abriu o nosso episódio de hoje. Ele que nasceu Reginald Kinuit Dowitt em 25 de março de 1947. Ele é um renomado cantor, compositor, pianista e um ícone da cultura pop britânica, cuja carreira se estende por pelo menos 5 décadas. Ele é celebrado por sua voz distinta, pela habilidade excepcional ao piano e pela parceria de composição de longa data com Bernie Taupin. Juntos criaram algumas das músicas mais memoráveis da música popular e ele é conhecido por sucessos como Rocket Man, Candle in the Wind, Your Song e Tiny Dancer, entre muitos outros, né? Ao longo de sua carreira, Elton John vendeu mais de 300 milhões de discos em todo o mundo, tornando-se um dos artistas mais vendidos de todos os tempos. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 421. A cidade italiana de Veneza era fundada com a dedicação da primeira igreja, a de San Giacomo di Rialto. Segundo a tradição, a cidade foi fundada no dia da Anunciação, marcando um início auspicioso. Veneza emergiu nas ilhas da Lagoa Veneziana, uma região do nordeste da Itália, como resposta às invasões bárbaras que assolavam o Império Romano do Ocidente. Habitantes do continente fugiram para as ilhas pantanosas da lagoa, buscando refúgio dos invasores germânicos e hunos. Essas comunidades isoladas começaram a prosperar graças à pesca, ao sal e ao comércio marítimo. Com o tempo, Veneza se transformou em uma potência comercial, estabelecendo uma república marítima que dominou o comércio no Mediterrâneo durante séculos. A cidade foi construída sobre estacas de madeira cravadas nas margens da ilha, com suas magníficas basílicas e palácios erguidos sobre essas fundações. Essa arquitetura única, juntamente com sua rica história e localização estratégica, fez de Veneza um centro cultural e econômico durante toda a Idade Média e o Renascimento. A República de Veneza, conhecida como La Sereníssima, que inclusive é nome de uma música do Legião Urbana, né? Foi uma das mais duradouras repúblicas da história, mantendo sua independência por quase um milênio até ser conquistada por Napoleão Bonaparte em 1797. Hoje, Veneza é famosa por sua beleza única, pelos seus canais, gôndolas e arquitetura histórica que atraem milhões de turistas de todo o mundo, embora a data exata da sua fundação possa ser mais lendária do que factual, a importância de Veneza na história mundial é incontestável. Fechamos o Morning Galo de hoje, desejando aí a todos os torcedores do Atlético Mineiro, eu ia dizer outra coisa, porque hoje é aniversário de fundação do Clube Atlético Mineiro, fundado em 1908, em um 25 de março, então parabéns a todos os torcedores do Galo Mineiro, tá bom? Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo, agradecendo, claro, a tua audiência, a tua paciência e te convidando a permanecer mais uma semana conosco. Não esquece aí de seguir o nosso podcast, avaliar a gente com as 5 estrelas e se você quiser trocar uma ideia com um assessor de investimentos para encontrar soluções financeiras completas para você ou para o seu negócio, basta você acessar o link na descrição deste episódio e fazer parte do time de clientes da Allure Group, tá bom? Um grande abraço a todos, um bom dia e até amanhã. Tchau, fui! Thank you.